A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história.
Olha o que história é essa acontecendo na sua tela, minha gente. Sim, sim, pois é. Toda semana a gente está aqui porque as histórias não acabam. Não tem um dia que alguém não passe por uma situação constrangedora e a gente conta com isso, inclusive. Ou por momentos de tensão, ainda mais no Brasil. Eu tô até com medo de ser visto como insensível. Sério, porque quando alguém chega para mim e fala assim, menino, você viu o Marcos? Capotou o carro 3 vezes, rolou a ribanceira, o carro explodiu, ele não saiu com nenhum arranhão. É uma coisa que imediatamente você falaria, que isso, que loucura, será que ele precisa de alguma ajuda? Mas na minha cabeça só penso, será que ele conta essa história no meu programa? Eu não quero saber como está a família dele, eu só quero que ele venha aqui. A minha cabeça está sintonizada aqui, não com a preocupação com a saúde alheia. Eu acho que se tiver alguém na rua e gritar, está vindo um urso! Gente, corre! Eu falo, deixa ele vir, vamos ver a confusão, deixa acontecer. Eu já estou a favor do desentendimento, do flagra. Eu sou praticamente um caça-talentos de vergonha alheia. E foi nessa busca que eu cheguei nos nomes dos meus convidados de hoje. Sim, você acha que foi aleatória a escolha de Eduardo Sterblitz, por exemplo? Ou da Kéfera? Ou de Jaime Matarazzo, Kusaki? Vamos passar vergonha junto, minha gente! Eba, 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 eba!
Bravo!
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 Tô vendo que você não tá com aquele ar de escritor
de
russo,
ator sério,
né? De ator sério, aquela barbona. Pra que era aquela barbona? Era trabalho?
Já é uma história isso aí.
Por quê?
Eu ia fazer um filme que eu ia fazer o Diabo no filme. Que é o Hermógenes, do filme do Guel.
Ah, ótimo.
Que é o Grande Sertão. Então eu ia fazer o Diabo e eu precisava, como o diabo é uma pessoa que faz coisas malvadas, né?
Perfeito.
E eu tenho essa cara de otário completo. Eu ia fazer o diabo com cara de otário, não ia funcionar muito. Eu falei, poxa, vou deixar... Conversei com o Guel, com o diretor, falei assim, vou deixar a barba crescer e o cabelo crescer pra dar uma sujada mais, pra me ajudar nesse lugar. Ele falou, claro, não sei o quê, mas é óbvio que ele tava falando, claro, dando um abraço.
É, claro, vai lá.
Vambora.
Isso foi o quê? Isso foi antes de pandemia?
Foi antes da pandemia. A gente ia fazer o filme antes da pandemia. Deu a pandemia. Ou seja, eu tive tempo de deixar a barba...
Uns 2 anos.
Realmente, 2 anos pra coçar meu rosto e deixar a barba crescer, o cabelo crescer. E foi um inferno, assim, porque é muito ruim mesmo. Coça
muito
é uma
grande.
Coisa desconfortável, assim. É você e um cão na sua cara, sabe? E aí...
Schnauzer.
É uma parada que você não é você mais, né? Aí o diretor, depois de 2 anos, né? Ele esqueceu desse papo que eu tive. E aí, no primeiro ensaio, eu com a barba até aqui, eu tava já emaranhada com pentelhos, já, tipo...
Ai, caramba, meu Deus!
Tava, tipo, Primo It, uma coisa só, desesperadamente chateado, mas vambora, o personagem, um cara brutão, sujo. Aí o Guel me olha assim, primeiro ensaio. Quando é que você vai tirar essa barba?
Não!
Ai, não!
Juro por Deus, moleque. Eu fiquei, tipo, 5 horas meio Vitrine Viva. Eu reagi a ele Vitrine Viva, assim, sabe? Tipo, caralho, meu irmão, eu tô há 2... É que eu não posso falar isso pro Guel, né?
Mas agora tá falando ali.
Eu pensei, caralho, meu irmão.
Agora que eu cultivei essa hortaliça.
Que absurdo, tipo, agora
você não precisava ter cultivado.
Que eu virei um cidadão, você vai me falar.
Então você veio agora, sem barba hoje.
E eu vou fazer um próximo personagem que é mais assim, é mais...
Tá ótimo, melhor. Mas eu já quero começar com a história da Kéfera, na verdade. Porque... É, a gente passa por dificuldades, não só com a barba, a gente passa por muitas dificuldades na vida.
Então tá. Eu tava muito afim de um menino, eu já tinha se visto uma vez, duas e tal, só que tava muita correria e tava difícil da gente conseguir, de fato, se encontrar, cada hora um tinha um compromisso. Aí me ligou, vamos se ver hoje e tal, fiquei super feliz, super animada. Nesse dia eu tipo, não, agora eu vou ver, eu tô muito apaixonada, eu tô muito afim, vamos embora, vamos se ver. Aí, 1 hora faltando pra gente se encontrar, ele me liga. Quer? Você não vai acreditar. Não vai rolar da gente se ver hoje de novo. Deu um saco, caramba, que difícil. Não vai rolar da gente se ver. É, tem o aniversário de uma amigaça minha, eu não posso faltar. Aí eu, caramba, foda-se sua amiga, eu só queria, sabe?
Encontrar.
Ai, meu Deus. E aí ele, a não ser que você queira ir junto. Daí eu falei, ei, vou sim. Pra mostrar que o quê? Sou companheira, sou parceira, olha que legal.
Você estava apaixonada, comigo. Certo?
Eu tava muito apaixonada. Então,
mas ainda
se
não
falasse,
tinha nem ficado com ele.
Tinha uma ou duas vezes. Já
uma
tava,
língua já tinha feito plá, plá, plá.
Já tava rolando um negocinho. Aí eu falei pra uma amiga minha, falei, vamos comigo? Um menino aqui me chamou pra um aniversário, vem comigo porque eu não sei como vai ser. É, chegando lá, ainda bem que eu levei ela. Porque ela, esse cara que eu tava ficando, na minha cabeça eu tava ficando, foi duas vezes que eu saí com ele, mas tava bom. E aí ela foi comigo, aí ele já chegou tipo, meu Deus, pra aniversariante.
Te abandonou.
E ali foi. Foi embora, foi com Deus e eu fiquei, tá. Só que o ambiente da festa era um grande terreno com muitas velas acesas. E aí eu falei pra minha amiga, falei, olha, vamos comer. A única coisa que tem pra fazer aqui é tentar atacar os docinhos e salgadinhos. E eu comecei a comer muito brigadeiro.
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 Isso é uma palavra importante nessa história.
Muito. Porque tem um ingrediente no brigadeiro.
Sim.
Que é o leite condensado.
Isso.
Leite condensado é feito de, também?
Vem do leite,
vem,
né?
Do leite.
Tem o lá, já. É.
Tem o quê?
A láctea ali.
A lactose.
Essa aí.
E eu sou o quê?
Intolerante.
A lactose.
Ah.
Deixa eu explicar pra vocês.
O que acontece quando a gente é intolerante?
Ah, Fábio, não, você quer mesmo saber?
Já,
a gente vai falar...
Toceira.
Caramba, desarranja. A gente vai falar... Desarranja, mas...
Você ficou desarranjada.
250%, você não tá entendendo. Aí o menino tava nem aí com o aniversariante, lá com a amiga dele, e eu, tipo, comendo brigadeiro. Depois de 20 minutos, eu falei pra minha amiga, deu aquele... Aí eu falei... Amiga,
acho que eu vou cagar pra ele também. Foi isso?
Foi meio que isso. E aí eu falei, corre comigo pra um banheiro, tô passando muito mal. Só aquela lágrima que escorre assim, sabe? Aí a minha amiga viu que eu já tava... Realmente, tipo, eu já tava pra falecer ali.
E aí?
E aí ela pegou e falou pro menino, falou, ai, quer, vem comigo no banheiro. Minha amiga, tipo, 100% heroína da noite,
nossa,
assim.
Nossa, já...
Vem comigo no banheiro, por favor. Aí eu, ai, amiga, claro, eu vou sim, vamos. A gente entrou no banheiro e minha amiga, fechamos a porta, daqui a pouco eu só escuto, Kéfera. Aí eu viro, tem uma menina sentada no vaso, assim. Tipo, juro, eu e minha amiga, a gente só, tipo, entrou no banheiro, fechou a porta, a gente virou...
A menina.
A menina, exato. Aí eu, oi.
Kéfera?
Oi. Aí ela... Arriada.
Claro, você depois, né?
Ai, cara, você tá aqui. Eu sou muito sua fã, te sigo há muito tempo,
sério. Já tava meio...
Muito loucona, ela tava trêbada. Ai, obrigada, que bom que você me acompanha e me segue. Ela...
Até no banheiro.
Caramba, segue mesmo, hein? Aí eu fiquei conversando ali com ela, daqui a pouco, tipo...
Ela?
Então.
Qual das duas?
Aí a minha amiga vira pra mim e fala, quer? Aí eu viro pra mim e falo, não fui eu. Aí a menina, ai, tá, desculpa, galera, que eu já tô muito íntima de vocês, eu já tô falando... A menina estava se peidando já, tipo, e eu assim, moça, eu quero fazer igual, sai, sai, sai. Quando ela saiu do banheiro, finalmente chegou o momento de glória, gente. Dias de luta, dias de glória, fui lá eu e consegui fazer o que eu precisava. Nisso, toque, toque na porta. Aí, quem é? Aí, o menino.
O boy.
O boy.
Ah, mas o cara tá meio desagradável ele, né?
Ele vai atrás.
Pô, mas é que eu já tava 25 minutos lá dentro. O boy acho que
ele
pensou.
Quer saber se ela tá viva.
Será que ela tá viva? Exato.
Se ela queria um brigadeirinho, né?
Ela trouxe um brigadeirinho pra você, ótimo, amor. Ali. E aí, gente, o cheiro não tava dos melhores,
claro,
tá?
Acontece.
Acontece. E aí eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, tem uma galera lá fora. O menino tá lá fora. O que eu faço?
Ele vai entrar no esgoto.
Tipo, exato. Eu vou abrir a... Eu vou abrir a porta, ele vai, sabe, desmaiar. Como é que eu olho pra ele? Enfim. Aí, não sei de onde eu tirei isso, gente. Vocês já ouviram falar... Vocês já ouviram falar numa história de queimar um fósforo?
Sim, essa dica... Não, isso é lógico.
Você sabe mesmo?
Não, faz... Fica um puta cheiro de cocô com fósforo.
Não.
Quando ela pegou a caixinha, tinha um fósforo.
Molhadinho.
Era a tua vida na.
Era ali, fósforo. Sabe? Aí a gente acendeu e realmente, tipo, Edu tá certo. Fica esse cheiro de cocô queimado.
É.
De notas de fezes com.
Tipo, alguém cagou metano. Na fogueira.
Com alguém cagou na fogueira. Alguém cagou na fogueira, exato. E daí, realmente, não adiantou nada. E cheiro de papel queimado não é melhor que cheiro de cocô?
Poucas coisas são piores que o cheiro de cocô.
Aí a gente pegou papel, botou na vela assim e soltou na pia. Levantou um fogaréu. Aí a gente virou e falou, cara, o banheiro tá começando a pegar fogo.
Acho ficou que fodeu. Nós.
Eu acho que e começou a subir fogo alto. Falei, calma, Marisa, calma, vou resolver isso. Aí eu fui abrir a torneira.
Claro.
Aí saindo, tipo, um filetinho d'água. Só um carinho de água ali.
Mande notícias. Diz quem fica.
Uma coisinha que não ia pagar nunca aquilo. E aí a gente saiu, abriu a porta, saiu correndo. As pessoas lá viram, obviamente. O menino tava lá. E eu, no desespero, eu já cheguei e falei assim, o banheiro tá pegando fogo, me ajuda. Certo. Aí ele...
Vai pro emocional.
É. Aí ele, mas... Como? Como assim? Por quê? Como que o banheiro tá pegando fogo? O que que aconteceu? Aí eu, só me ajuda. Daí rolou uma comoção de pessoas, toalha, sabe, em cima pra apagar o fogo. Foi um momento que foi... Não, realmente, foi o início de algo ali, sabe? Um incêndiozinho.
Uma cagada.
Nível 1 ali. Que caos. E aí eu tive que contar pro menino. Eu falei, olha...
Deixa eu te falar.
Deixa eu te contar o que aconteceu. Eu botei fogo no banheiro da sua amiga, porque... Tava passando muito mal, o cheiro tava horrível, não queria que você sentisse. E é isso.
E vocês se pegaram?
Óbvio que não, né?
Não. Da,
aí foi tipo, um clima horrível mesmo. Porque foi um momento do banheiro tá pegando fogo, a festa inteira no ficou sabendo. E aí, obviamente, foi a última vez que eu vi o menino na vida.
Mas não tinha como.
Por que eu, será, Fábio? Você tem um conselho pra mim?
Eu vivi um momento difícil, mas eu tinha... Mas não foi com dor de barriga na infância. Que eu surgiu uma espinha na minha bunda. Só que essa espinha não ia embora. E ela provavelmente...
Chama furúnculo.
Então.
Pois
e
então.
Aí eu descobri que era um furúnculo.
Sério?
Era. Eu tinha uns 8 anos. E, só que é difícil ver a sua bunda quando você é pequeno. Você não dá o conto no espelho. Então como é que você faz pra ver um furúnculo na bunda no espelho? Você sobe na pia.
Nossa.
Eu subi na pia e virei pro espelho. Só que eu tava na casa do meu amigo de infância. E eu fui chegando pra perto pra ver no espelho, e o espelho tinha um monte de luzinha de LED, assim, em volta. E eu tava vendo essa bunda e esqueci que essa tava indo em direção à luz. Vai para a luz, Caroline. Você e aí eu tô me olhando, eu enfiei a bunda com tudo na luz. Aí vem...
Halógena, halógena.
É. E aí ele fez... Pegou muito, comecei a... Meu Deus, meu Deus! E aí as pessoas começaram a ouvir meus gritos, os pais do menino. O que foi? Abre, abre! E aí agora tava eu nu, com a bunda queimada, com um furúnculo na outra, com dor, mas sem... Como é que eu... Vai ser esse constrangimento? Mas tava muita dor, eu achei que a bunda tinha pegado fogo. E aí eu abri a porta, assim, tampandinho, peladinho.
Tampandinho,
com a bundinha pra dentro.
E minha bunda queimou. E aí deitei na cama, assim, minha bunda queimou. E todo mundo olhou, ninguém perguntou assim, você tá bem, tá tudo bem? As pessoas só perguntaram... Como?
Cara, como que você fez isso?
Porque sua bunda queimou. Eu falei, na luz. Aí o pessoal olhou, da pia? Eu tá queimando.
Mas eu fiquei curioso com furúnculo. Como é que você cura furúnculo?
Furúnculo tinha aqueles banhos que você botava uns pozinhos no coisa, né?
Fala, quando você espreme furúnculo...
Não pode.
Dá mais 7, né? É tipo uma praga de Deus, assim, quase. Né? Dá furunculose.
É um inferno isso. Você...
Prepúcio, períneo, são lugares que são difíceis pra...
Pô, mas gente... Se você tiver um furúnculo no períneo, é chato pra caramba, realmente.
O períneo, eu tô confundindo com o prepúcio, eu acho.
O prepúcio é na frente e o períneo é atrás.
É verdade.
É verdade.
Os dois são difíceis.
Bonito isso. Fica a dica aí, Brasil, pra você que tá na dúvida do prepúcio e períneo.
Muito bom de palhaço, ótimo.
Eu sou o períneo.
Palhaço prepúcio! Os dois vão pedir ladinho. É o tique deles, é rebolar o uso.
São os palhaços pra adultos,
cara,
né?
Cara, que loucura isso, cara.
Muito doido. Mas você sabe que história de dor de barriga, a verdade é que
a gente passa muito por essas situações, claro que não precisa botar fogo no banheiro e tal, mas a gente, por conta de vergonha de cocô, faz tanta loucura,
por que
né, Eduardo?
Que a gente... Meu foi, tipo, no começo de namoro também, mas já era namorandinho, assim, eu tava namorandinho. Foi o primeiro dia que apresentou pra família, então é tenso, assim. Uhum. E era aquele tipo de família que é grandona, bastante família, sabe?
Sei, que tem uns primos distantes.
E pessoa que se dá bem com primo. Eu não, pessoa que se dá bem com a com parente mesmo, assim. Então tinha bastante gente na mesa, era meio chique, sabe? A galera era, tinha uma condição financeira diferente da minha, assim. Tava... E tava tudo ótimo, a galera rindo. Mesão. De novela, uhum. Assim, comida, bastante comida. Comecei a ficar enfesado, que diz, né? Comecei a ficar enfesadinho também, porque você começa a sentir uma borbulhinha, né? Uma...
Mas já no meio do almoço, no meio do...
Eu já tinha acabado de comer, mas tava, tipo, ia ter a sobremesa, esses cafezinhos, essas coisinhas, né? Já tinha comido, né? Então já tinha assentado um pouco a janta. E eu tava meio assim, eu tava, tipo, com muita dorzinha já, assim, tentei controlar, mas o problema de você controlar... É por causa do punzinho. O punzinho, ele é o alerta, né? É como se fosse a alma do cocô. É como se fosse o... É o... Mas não é isso? É tipo o espírito do... Ele dá um... É um alerta que... É tipo um alarmezinho, né? Tipo... Oi!
E quanto mais você segura, mais ele fica com raiva isso. De você. E daí ele quer sair, você não deixa ele...
E começou a fazer uns barulhos mais altos, assim, sabe? Tipo... Oi! Umas coisas mais altinhas, assim, eu falei assim, pô, eu vou passar vergonha de barulho, de pum, não faz sentido, eu vou ao banheiro.
Ele já tava falando português, hein?
Edu, olha lá! E aí eu fui ao banheiro, um lavabinho, né? Você não vai falar, poxa, posso ir no banheiro bom? Qual o melhor banheiro da casa? Você não vai falar isso, você não conhece. Assim, qual é o melhor banheirão da casa, assim? Você vai no lavabo, né? Aí eu fui, fiz rápido, assim... E muito concentração para não fazer barulho também, né? Que lavabo é perto da sala.
Nossa, sim.
E quando você tá meio...
Cheio.
Na raiva. Com raiva. Sei. A tendência é fazer mais barulho mesmo. Sim. Você fica tenso, né? Aí o... Como posso dizer isso?
O amigo.
O cozinho dá uma... Tensiona, sabe? Fica homogêneo com a nádega. E aí eu tava nervoso. Se eu fizer algum barulho aqui, vai ser alto e tal. Fiz a minha necessidade, foi ótimo. Não foi.
Não sou nem fazer... Epa!
Não. E aí eu fiquei lá, tranquilão. Acabou. Uma criatura, né? Tava ali. Descargão. Normal. Tipo, você dá a descarga, já quase lavando a mão. Tipo, ai, vambora. Aí a descarga um barulhinho igual... Mande notícia. Cara! Aí tu abre a tampa, sabe? Quando você... você abre a porcelana...
A consertar o negócio, né?
Você vira um caseiro, assim. Vou ver aqui. Aí você começa a olhar umas molas...
Umas traquitanas ali.
Um barulho de água saindo. Falando, mas eu não vi a água, não tava saindo ali. Você tem que apertar de novo pro negócio... Pra tampinha bater, né? Plástico tem esses problemas. Aí você pega, como é que eu vou encher isso aqui? Aí você abre o negócio, aí o lixo, balde de lixo. Vou encher o balde de lixo de água, vou jogar no negócio, tá um balde de lixo cheio de lixo. Aí, cara, o que eu vou fazer? Eu pego o lixo, pego o saquinho de lixo, jogo uns papelzinhos que estavam no lixo na cesta, no cesto de lixo, no baldezinho ali.
Sério?
Pego o plástico.
Tá.
Aí agora, vocês me desculpem o que eu fiz, mas... Tem uma hora que você tem que abraçar o medo, né? Você tem você tem que ir pra... Você tem que só acelerar, você não pode ficar pensando muito.
É isso.
Eu peguei o plástico, né?
Usou como uma luva.
É, como se fosse uma luva cirúrgica. Apanhei. É uma palavra mais... Apanhei o...
Esse sapo boi que tinha
isso. Cheguei a dar nome.
Chegou a dar...
Betch. Peguei essa minha criança, fechei o saquinho, tipo assim, ai, perfeito. Olhei pro... Ia botar na cestinha, só que a cestinha tava cheia. Falei, vou dar um miguezinho, eles vão achar que não botaram o plástico, sabe? É. Tipo, vai ser... Ah, não botamos o plástico. Tem um lixo aqui, tem a cesta aqui, tá tudo bem. Olhei um basculantezinho. Tinha uma árvore nesse basculante. Eu falei assim, Vlow. Fez barulho. Vlow. Joguei o saquinho, assim. Ouvi um barulhinho. É isso. Voltei pra sala. Um silêncio sepulcral, assim. Falei assim, morreu um tio. Aconteceu alguma coisa.
A nona engasgou.
Aí minha namorada me falou assim, você jogou o saco no jardim de inverno. Aí eu olho pra trás, assim, tem um vidro com a árvore que eu tinha visto.
Ah, porque dentro da casa tinha um jardim interno.
Tinha um
que
jardim
chama-se
no
jardim.
Meio da sala. Uma basculantezinho. A família inteira viu um saquinho. Caindo do nada.
E deve ter feito um barulho de plof.
Fez um barulho chique aqui, ó. Fez um... Tem uma barriguinha.
E a...
Que uma situação muito... Eu nunca passei, Fábio, por uma situação tão constrangedora na minha vida em relação a não saber lidar com o outro. Eu não sabia realmente dizer. Eu falei assim, gente, eu posso... Vocês acham que eu limpo aqui? Posso trabalhar aqui?
Mas eles não sabiam que era cocô dele.
Sabiam.
Como é que sabiam?
Olha o barulhinho, né?
É inconfundível.
Cara, eu nunca fiquei tão constrangido mesmo, assim. E todo mundo sabia, então não tinha nem que falar, gente... Aconteceu isso? Não, já tava meio claro, assim, sabe? Até porque uma pessoa vai jogar um cocô dentro de um saco no jardim, né? Não faz muito sentido também, né? Era mais fácil pedir ajuda. Mas vai pedir ajuda?
Nunca.
Gente! Quando... Mãe!
Acabei!
Sogro! Realmente também aconteceu. Nunca mais. Eles devem estar namorando, esse cara.
É, eles devem estar juntos, o meu boy.
Nunca mais. Que louco, né?
Dele.
Um cocô pode terminar um relacionamento, né?
Ah.
Não tinha pensado nisso. Que bobagem também,
né? Bobagem, né? Mas você falou que passou por um constrangimento com aquelas pessoas ali. Mas o seu constrangimento foi perigoso.
Foi ruim.
Passei por aquele constrangimento das pessoas que confundem muito a ficção com realidade.
Não é uma coisa de antigamente, então,
acontece
não.
Acontece até hoje. Mas isso aconteceu há um pouco tempo atrás, que foi 2010. Então, estamos em 2010. Meu primeiro trabalho aqui na emissora como ator. E eu já estava naquela expectativa. Tinha começado uma novela, falei, putz, minha vida vai mudar toda. Agora eu vou ficar famoso, vai sair na rua. Eu já sempre fui neurótico com esse negócio de ser reconhecido. Falei, ai meu Deus do céu, vamos lá. Fiquei um mês pra sair de casa.
E nessa novela você fazia o quê?
Eu tava fazendo Escrito nas Estrelas. Era uma novela com uma temática espírita, da Elizabeth Gin, Natália Dill, grande elenco. E o meu personagem, ele morria no primeiro capítulo da novela. E ficava o resto da novela como um espírito ali, incomodado por ter ido embora. Tipo,
a gente
um fantasma.
Até separou essa ceninha só o pessoal ver. Vamos esse ver. Primeiro episódiozinho. Tem uma micro cena pra gente entender que fantasma era esse. Bota aí. Olha lá, ó.
É um telão ali.
Ah, ele morre. É, quando você morre, você encontra a caça aqui, isso é normal.
Esse é o céu.
Você vai morrer bem.
Esse é o céu, tranquilamente. E, quer dizer, no primeiro capítulo, todo mundo viu que você morreu e virou um fantasma.
E ele passa a novela inteira como um espírito que não queria ir embora, obcecado pela menina que ele estava apaixonado.
É um espírito de calça jeans, né? Um espírito com calça jeans, é muito
Edu, eu passei essa novela exatamente com esse figurino na novela inteira, porque ele morria assim e eu ficava o resto inteiro da novela.
Isso é bom, hein?
Não tinha outro figurino.
Aí, tudo bem.
Maravilha.
Obrigado. Morreu, fantasmão.
Meu Gasparzinho. E eu tava fazendo essa novela, então já tinha ali um, né? Quando você fala de religião, já tem um negócio diferente. As pessoas já reagem diferente. Mas resolvi sair de casa.
Uhum.
Falei, vou sair de casa, vou ver o que vai acontecer.
De cocô pra religião.
Pois é.
Que programa, hein, Fábio?
É isso aqui, ó. Uma hora a gente...
termina na mesma muvuca. E saí de casa e fui no supermercado. Falei, vou fazer compra. Vou ver o que acontece, vou sair de casa. Um mês da novela no ar. Entrei no supermercado e falei, vou começar minha comprinha tranquilo. Dei de cara com a pessoa errada. A minha primeira pessoa que eu cruzei assim, cara, eu falei, puta, lá vem uma fã, primeira fã que eu vou ter. A primeira fã que eu tive foi uma senhorinha de 65 anos que devia ser católica ou religiosa até dizer chega.
Muito.
E ela olhou pra mim, eu dei de cara na primeira esquina aqui do legume ainda. Eu tava começando as comprinhas, ela olhou pra mim. Na hora que o nosso carrinho assim bateu, ela olhou pra mim, deu de olho no meu olho, ela fez... tudo bem, oi? Tô Sou ator mesmo, pô, tô fazendo pensando, novela. Né? E eu pensando isso. Mas vi que ela se incomodou. Eu falei, tudo bem? A hora que eu falei, tudo bem, ela já deu 10 passos pra trás. Eu falei, eita, Lele, esquisito, comecei mal, né? Eu não devo estar fazendo bem a novela. Eu falei, não, tudo bem com você? Tudo bem, senhora? Não sei o quê. E vi que ela começou a ir pra trás. E ela foi embora, deixou o carrinho dela e foi embora ali, lá pra esquina, lá pro departamento de arroz e feijão. E ficou me olhando, lá de longe. Eu falei, eita, tá estranhíssimo isso, não tá legal. Até que ela tomou um ímpeto de vir conversar comigo, ela chegou, a primeira coisa, ela parou na minha frente, ela olhou na minha cara e falou, você tá morto, eu sei que você tá, pode falar.
Cara.
Eu falei, não, minha senhora, tudo bem, tô tranquilo, faço novela. Não. Eu odeio fantasma, eu odeio gente morta. Você tem que sair da minha frente agora. Eu falei, caraca, o negócio... complicou de vez.
Não, e quem gosta de fantasma, né? Quem é pessoal? Eu amo gente morta.
Pois é.
Eu, quando
troca
posso,
ideia.
Mas eu nunca imaginei que as pessoas realmente tinham essa coisa de, às vezes, misturar a ficção com a verdade. E ela encanou naquela historinha. Ela ficou 10 minutos pensando no que ela ia falar pra
não,
mim.
Mas,
me seguindo.
Ficção com realidade, ficção pra caramba.
Pra caramba, pra caramba. Eu nunca pensei nisso na vida.
Mercado.
Mas aí ela falou pra
e
você.
E eu comecei a ver ela com muito medo. Muito medo, Fábio. Assim, ela olhava pra mim e eu falava assim, ela realmente não... Eu acho que ela não tá brincando. E ela começou realmente a entrar numa neurose. Eu presenciei ali um surto psicótico dela. Chegou uma hora, Edu, que ela começou a partir pra um lugar errado, Fábio. Ela começou, eu comecei a ser agredido. A primeira agressão que ela me fez foi assim, ó.
Vou te matar.
Não, ela me deu um Hadouken assim, ó. Pô, no meu ombro.
Como assim? Com a mão?
Com a mão.
Por quê?
Ela tava testando pra ver se eu era transparente.
Ah, pra
ver. Ela tava, eu me liguei na hora, ela fez assim e falou assim, ué.
Ué.
E me deu outro. A partir daí foi só tapa. E eu começava, tava, sai daqui.
Ela batia você?
E ela me batia aqui, falava, sai, eu indo pra trás. E eu pagando aquele mico, aquela confusão. As pessoas começaram a tentar chegar perto dela, acalmando ela. E ela, tipo, eu odeio fantasma, eu não consigo, sai daqui.
Que loucura.
Ela entrou num surto muito acima, muito psicótico.
Você chegou a pensar
demais.
Que realmente você podia estar morto, não?
Fiquei na dúvida.
Em algum momento, assim, será
que... Fiquei na dúvida. Eu falei, será? Eu mesmo comecei a me cutucar pra ver se eu não passava. Chegou segurança e eu, com todo o amor do mundo, falando, minha senhora, deixa eu te explicar. É complicado mesmo quando a gente mistura essas duas coisas, mas o que a gente faz a novela, não teve papo.
Ela
foi
tá
retirada. Ela foi retirada do mercado pelo segurança. Ficou aquela galera, os 20, não veio me dar...
Ah, não, foi ver se tava vivo. De repente, a senhora...
Mas nunca tomei tanto tapa na minha vida de uma senhorinha confundindo a realidade com ficção. Eu falei, meu Deus do céu, o dia que eu fizer um vilão, eu não saio de casa jamais.
Eu diria que até hoje, não faz vilão fazendo coisa ruim, não, que o pessoal às vezes confunde.
É que parece
que
você é um bom ator, parece que você...
Hoje em dia eu tô fazendo um padre. O problema de agora que tem sido é que eu ando muito aí de padre vestido pelo Projac. O problema são as pessoas que confundem a realidade nesse lugar do padre que me pedem uma bênção.
Pede bênção pra você?
Eu já tô começando a ficar de saco cheio. Eu já virei o pessoal da figuração que tá sempre com a gente todos os dias
mas
lá.
Mas vocês pedem de verdade bênção?
Começou assim, né? Uma vez você pede brincadeira, você dá risada. Agora, no outro dia, você pede de novo a bênção. O padre já falei, o próximo pedir a bênção, eu vou mandar tomar no cu. Vocês param com isso.
Vai te
porque
tirar,
eu não
pai.
Quero mais essa brincadeira, cara. E quem dá bênção tá lá em cima.
Você, a velhinha te bateu, ainda bem que ela também não teria perigo pra te machucar de verdade.
Mas me deu dois cruzadão aqui pra ver se eu
olho, né?
Deu uma abacaxizada.
Mas tem gente aqui que quando foi fazer um raio-x, descobriu que tinha coisa dentro que vocês nem imaginam.
Não, como assim?
Que coisa dentro?
Que não era do corpo humano.
E...
Tinha coisa dentro que é esquisito. No próximo bloco vocês vão ver, não sai daí. Que história é essa, vocês? Está de volta a resenha do Jaime Matarazzo, Kéfera e Eduardo Sterblitz. Olha, vou dizer que você tomou uns tapão, machucou, mas tem gente que se machucou por dentro aqui.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Tem gente que sentiu o golpe nas internas. Não é não, Brenda? Como é que tá, Brenda? Tudo bem?
Tudo bom.
Tudo certo?
Tudo. Hoje sim, né?
Hoje tá bem, né?
Hoje eu tô bem.
Essa história, eu ainda acho que é mentira. Eu não sei nem... É só porque tem foto. Vamos, vai.
Eu trabalhava numa loja, primeiro emprego, 18 anos, não queria perder o emprego. E na minha loja, o dono dela era meio bravo, né? E tinha o banheiro da loja que não podia usar. E ele não consertava o banheiro.
Os funcionários não
deixavam. Os funcionários não podiam usar. E ele não consertava. E a gente, com medo de perder o primeiro emprego, acatava. Isso em Belém. Quem conhece Belém sabe que é um sol para cada cidadão, né? E aí, o que aconteceu? Que ele terminei de almoçar, entre meio dia e meia, assim, uma hora. Voltei para a loja, acabou a hora do meu almoço, menstruei. Só que Belém, calor, eu virei e falei assim, eu vou tomar um banho. Vou receber multa, mas eu vou tomar um banho. E aí eu virei para a pessoa responsável e falei assim, eu vou tomar um banho. E fui. Estava eu no banheiro, linda, embaixo, né, na água, toda ensaboada. Peguei a escova.
Escova de dente.
Peguei a escova de dente. Não é aquela que abre, não. É a grande
a
mesmo.
Escova de dente normal.
Normal. E aí comecei a escovar o dente.
Certo? No banho?
No banho, com a mão ensaboada.
Tranquila.
Lá, lindamente.
Porque o chefe não estava ali.
Não, era em junho, ia ter uma festa e eu sabia que ele não ia. Só que eu tomando banho, feliz da vida, né? Pô, tô, né? Ele passa um rádio amador, estou chegando na loja. E aí, nessa hora, as cerdas da escova ficaram presas na minha garganta.
Não, peraí.
Opa, peraí.
Você tomou um susto.
Acho que é a primeira vez que isso acontece no mundo, né?
No mundo.
Você tomou um susto e aí...
Eu tomei um susto e aí as cerdas ficaram presas.
Na garganta.
Peraí, desculpa. O que são as cerdas?
Aquelas cerdazinhas da escova.
É o que você usa pra escovar o dente.
Mas como que ficou preso?
Porque eu assustei, eu tava escovando a língua, eu tinha mania de tomar banho escovando a língua.
Você soluçou a escova?
No susto.
No susto, talvez...
Eu solucei. E aí, ela me
escova
presa.
Enganchou.
Cara, meu Deus.
Com a mão cheia de sabão, quanto mais eu tentava puxar, mais eu empurrava.
Meu Deus.
Porque hoje as escovas... Eu não sei se é baseado na minha história, mas as escovas hoje...
A indústria da escova de dente mudou o jeito de fazer depois.
Porque hoje elas têm onde você pegar, não tem?
Uma borrachinha.
Antes
uma
elas eram lisas.
Antes ela era lisa.
Mas tem algumas total. Lisas. Tem
ainda
algumas...
tem.
Ainda é, tem. Tenho trauma, nem sei. Só compro
e
essa.
Aí, enganchou lá dentro, você começou a me engasgar também. Oh,
não, oh. Eu engasguei tentando puxar, só que estava faltando ar. Eu não resisti. Ou eu não estava conseguindo puxar, eu engoli.
Peraí.
Moça do céu, ela... peraí.
Você engoliu... Você é uma pessoa... Você é ser humano, né?
São tantas
você
coisas.
É uma pessoa que você engoliu uma escova de dente.
Dente.
A escova inteira entrou?
Toda.
Você engoliu tudo e você sentiu a escova descendo, engoliu...
Então, nessa hora, eu não lembro, apagou. Porque com certeza eu desmaiei. Meu ar faltou e eu desmaiei.
E caiu na...
Não lembro. Ah. Com certeza eu desmaiei. Eu tive sorte também de não ter desmaiado para onde estava caindo a água, porque senão, né, a água em cima de mim, eu desmaiada. Aí eu levantei, calma, super calma, tranquila. Me toquei, fechei a água, olhei minha roupa, falei assim, não, eu preciso botar minha roupa. Tranquila, botei minha roupa, saí do banheiro. E aí eu saí, olhei para a moça responsável que me deixou tomar banho e falei assim, estou indo para o hospital porque acabei de engolir uma escova de dente. Né? Nessa hora eu tava esperando uma solidariedade, nada. Juntou a loja inteira e todo mundo riu.
Mas acreditaram?
Não. E aí saí normal, peguei um táxi, falei assim, me deixa no primeiro hospital. Tem a triagem, passei pela enfermeira, aí tem a triagem, quando ela virou pra mim e falou assim, o que aconteceu com a senhora? Calma, eu muito calma. O que aconteceu com a senhora? Aconteceu alguma coisa? Eu disse sim, engoliu a escova de dente.
Calma, super calma.
A enfermeira riu.
A enfermeira riu.
Lógico.
Quando eu cheguei na médica, a médica, né, muito calma.
Depois de ter rido muito sozinha.
Com certeza, porque ela veio antes, né? E aí ela olhou. Você engoliu. Aí, você que engoliu minha escova de dente? Eu disse eu. Aí ela não aguentou. Ela também riu. Gente. Só que mesmo assim, ela me mandou fazer o raio-x.
Perfeito.
Chegou o raio-x, me chamaram na sala. Só que no raio-x, só saíram as cerdas. Desse tamanhinho, assim.
O cabo não sai?
O cabo não sai. No raio-x, assim? Porque é plástico.
Plástico.
O plástico. Ele não saiu. Ela olhou pra mim, desacreditada na minha história, virou e falou assim, você toma um laxante e vai pra casa que vai sair.
Meu Jesus.
Eu tava amado. Calma.
Nossa Senhora.
Nessa hora, ela virou, mandou ir pra casa tomar um laxante que
cagar
ia sair.
Cagar uma escova de dente.
Amiga da onça, doutora.
Super seguro, tô super seguro. Jesus.
Liga pra Kefra e come brigadeiro. Você vai ver.
Eu fui pra outro hospital. Quando eu cheguei no outro hospital, mais uma triagem com outra enfermeira. Aí outra enfermeira foi mais calma, riu, mas ela disse assim, não, mas eu vou chamar um médico agora especialista. E aí ela ligou pra ele, era...
Especialista.
Era mais uma
escova de
dente. Ele tira agora... muita coisa de pessoa.
Aí ele chegou, vamos fazer um raio-x. Fui fazer o raio-x, de novo as cerdas, né? Só que ele disse assim, não, eu vou tirar de qualquer jeito, se fosse qualquer coisa. Só que ele disse assim, como é uma escova de dente e ela já está há muitas horas, eu quero tentar por endoscopia. Tá bom. Me deu anestesia, quem disse que eu dormi? Não consegui dormir. E aí ele ficou com aquele cano. Aí ele botou 1 hora, 2 horas, 3 horas.
Mas ele
horas.
Procurando ou achou?
Não, procurando.
Procurando.
Não, ele já tinha achado. Só que as pinças que
delicado,
ele tentava...
Né? É delicado, ele.
Muito, porque as pinças que ele tentava, por ela ser muito lisa, não pegava. Ele disse assim, eu vou tentar... Aí ele lembrou que ele tinha feito uma viagem para um congresso fora do país, tinha chegado mais ou menos uma semana e tinha comprado uma pinça de teste. Nunca tinha usado. Aí ele trouxe a pinça. Aí ele tentou com essa.
Que médico cruel também, né?
Aí ele ficou tentando, ele movimentou com essa. Com essa
conseguiu
pinça que ele
acessar.
Tinha trazido, ele conseguiu
e
acessar.
Aí?
E aí ele foi puxando, até que ele conseguiu puxar
tirar
a escova.
Tirou a escova de dentro.
E
você vê, há 40 anos as mães falando que é perigoso engolir chiclete. Ah, meu irmão,
que
isso
loucura.
Aí.
Muito. E aí eu fiquei, tipo, uns 3 dias ainda, vomitei no... sangue, defequei sangue, porque cortou por dentro,
imagina.
Né? Foi descendo e ela já tava pra sair. E ele foi amor mesmo, doutor Cerejo. Muito obrigada.
Doutor Cerejo.
Cerejo. O raio-x. Então, a cereja do bolo.
Meu Deus do céu.
Não... Olha o raio-x ali, ó. Tem um raio-x de uma pessoa com uma escova de dente
dentro
ali, tá vendo?
Olha as cerdas!
Gente, a profissão é por amor, porque ele tentou e não queria me cortar.
Ele largou tudo e virou dentista. É. Mas a Amanda é uma pessoa que se te pedir alguma coisa emprestada, eu já deixo a dica pro Brasil. Nunca. Nunca empreste nada pra Amanda, porque ela pode te devolver de forma um pouco diferente. Não é não, Amanda? Como é que você tá? Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo certo?
Tudo bem.
Amanda, você é uma pessoa destrutiva, eu diria, não?
Em parte, talvez, um pouco.
Aonde você tava?
Eu tava no Uruguai. Foi uma viagem, tá completando 10 anos agora, mas foi uma viagem, assim, com poucos recursos, então é importante esse detalhe na história. E não foi planejada também, foi uma coisa assim, ai, vamos, e eu sempre tive uma coisa com o Uruguai, então fomos. E eu, minha irmã e uma amiga. Então a gente se hospedou num hotel super simples, em Montevidéu, mas super bacana. E aí tem uma parte, uma personagem importante da história, que é a minha irmã, que não tá aqui, a Alessandra, mas é parte importantíssima da história. Ela é uma pessoa bem expansiva, comunicativa, e ela vence pelo cansaço. E ela tinha um gerente nesse hotel chamado Mário, e a minha irmã, outra informação importante, nenhuma de nós falava nem entendia nada de espanhol. E o Mário foi super simpático, tentando lá apresentar pra gente roteiro, coisas a fazer e tal. E a gente falou assim, cara, é ano novo, a gente quer passar virada num lugar bem legal e tal, super virada de ano. E aí ele falou, olha, aqui realmente em Montevidéu não tem uma grande festa, mas no litoral tem, mas tem que ir de carro. E aí a gente sem carro, sem condição,
dinheiro.
Sem dinheiro. E aí ele falou assim, a minha irmã convenceu ele a emprestar o carro dele.
Emprestar o carro dele? Mário?
Mário. Mário ficou meio assim, mas minha irmã todo dia ia lá, enchia um pouquinho o saco, sabe? Pô, só somos nós, brasileiros, a gente quer. Mário emprestou o carro e ele era tipo...
Mário que vocês nunca tinham visto nunca na vida de vocês.
Nunca na vida. E eu percebi, quando eu olhei o carro, que ele era o tipo que curtia, sabe? Era um
ele
Gol antigo, mas o carro tava um brinco, assim, tava, sabe, lindo. É, fomos pra primeira praia e aí falamos assim, a gente vai passar a virada aqui, vamos curtir a praia, quando for umas 5 horas a gente vai embora, se arruma e tal. Realmente, curtimos a praia, quando nós íamos embora, eu não sei até hoje, eu não sei o que aconteceu, se a minha irmã botou a chave errada na hora de abrir o carro, eu só sei que ela trincou a pontinha da chave.
Pontinhazinha.
Nada. Se você olhasse a chave, tava normal.
Inteiriça.
Não ligava mais o carro.
Não ligava.
E aí a gente fica ali, né? Começa a suar, frio, e tenta, todo mundo tenta, uma tenta, outra tenta.
Ano novo, no Uruguai, na praia do Uruguai.
É, então, a gente não conseguia ligar o carro, aí foi começando a anoitecer, vai batendo um certo desespero, até porque aí a gente foi abordada, nós fomos abordadas, porque ali era bem na orla, é um dia, assim, o show, virado do ano, e tinha que tirar o carro.
Claro.
E era, assim, uma cidade, uma vilarejo, assim, pequenininho, não tinha muita coisa, tinha uma rua principal. Vamos para a rua principal pedir ajuda, para ver se alguém ajuda. Uma outra informação importante, no Uruguai, eles têm um feriado até 4 de janeiro, porque o Ano Novo é uma festa para eles maravilhosa, incrível e tal.
Então, se o carro ficasse ali, a festa ia tomar aquilo durante 4 dias.
Não, na verdade, não tinha que ter chaveiro ou alguém para consertar o carro. Lógico. Até o dia 4 de janeiro.
Ai, ai, ai.
Bom, vamos para a rua principal, sei lá, tinha uma sorveteria, um restaurante, não sei o quê, e a delegacia de polícia. Cara, vamos na delegacia, alguém vai ajudar a gente de alguma maneira. Entramos na delegacia, meu primeiro, assim, choque. Porque parecia imagem de filme também, assim. Tinha um ventilador velho, assim, caquético, rodando no fundo. Tinham 2 policiais, um bem barrigudo, assim, camisa aberta, suando. E num computador, e eles estavam lá, nem ligaram pra gente. Tipo, a gente entrou e o computador e tal começou a tentar entender a gente lá no portunhol e tal. E aí falou, olha, é isso, feriado até 4 de janeiro, não vai dar pra consertar, mas a polícia fala assim, a gente conhece uma pessoa que pode fazer uma ligação direta pra vocês conseguirem usar o carro até o dia 4. Aí a gente, cara, se a polícia tá indicando alguém pra fazer ligação direta, eu também só tinha visto ligação direta em filme.
É um cara que eles já prenderam. E que
trabalha pra ele, sei lá, virou parceiro, não sei. Eu achava que ligação direta, assim, você pega os fiozinhos, né?
É, no filme é um fiozinho embaixo do volante, você vai tchic, tchic, e aí liga.
Só que, na realidade, não é bem assim. Até em parte, só que você tem que desmontar a parte todinha aqui, né?
Você desmonta o painel do veículo.
O painel do carro, isso.
Um monte de fio.
Um monte de fio, e aí o cara ainda ensinou lá, minha irmã, eu falei, eu não quero aprender. O cara ensinou quais eram os fiozinhos que ligava e o carro andava.
Ah, às vezes é uma profissão no Brasil que você ganha.
Só que fica o painel todo desmontado mesmo, assim. Fica um negócio assim, parece que o carro já acabou.
Mas não dá pra desmontar de volta? Ele não, ele só rouba carro, ele não conserta painel, Fábio.
Então, assim, ficava pendurado o negócio. Sei. E aí a gente pensou assim, ah, já estamos aqui, pô, vamos curtir o ano novo.
Depois pensar nisso.
Depois a gente resolve com o Mário. E o carro ficou assim, a gente falou, dia 4 a gente resolve. Só que foram acontecendo várias coisas. Então, assim, a gente estacionou uma hora, à noite venta muito lá. Abrimos a porta, o vento levou a porta, assim, do carro. Então,
não, calma, levou a porta como? A porta caiu?
Não, é porque porta de carro, ela tem uma mola, que aí você abre, ela vai até um certo ponto.
Sim, ela passou.
Ela passou. Então, quando você abrir a porta do carro, ela ia até lá na frente, assim, no motor, pá, direto. Aí a gente pensava assim, cara, o Mário não vai perceber, né?
Não, lógico que não.
É, um erro tão comum.
Uma mola só e tal. E a gente tava muito assim, cara, o que mais que pode acontecer? Então, vamos curtir, quando dia 4 a gente resolve. Aí, acho que deu, sei lá, dia 2, não lembro exatamente, a gente falou, alguém falou pra a história, foi rodando um vilarejo desse tamanho, e falaram, olha, tem um mecânico que tá trabalhando, mesmo sendo feriado, leva lá pra vocês viajarem, porque pegava estrada pra voltar pro mar, a gente, pô, vamos tentar consertar antes. Levamos lá no cara que era mecânico, paramos o carro na entrada, ele, não, pode deixar que eu agora subo, porque era uma subidinha. Quando ele foi subir com o carro, ele bateu a frente do carro, caiu o para-choque do carro.
Mas daí também vocês estão de propósito agora.
Cara, nessa hora eu sentei assim no meio e chorei, porque eu falei, gente, como é que eu vou devolver? E aí o início da história, assim, a gente não tinha dinheiro para fazer esses consertos.
Ainda mais isso.
Mas como é que a gente vai devolver esse carro pro Mário, né?
Que já tá sem para-choque, com a porta que abre até o motor.
E o painel
são
aqui
pessoas
todo
que não têm anjo da guarda, né?
Cara, ali tava sinistro. E a gente ali naquela insistência, sabe? Não, vai melhorar, tamo no Uruguai. Ah, ano novo, não sei o que, nada. Aí, vamos embora, vamos voltar antes da hora, vamos entregar o carro, vamos mostrar pro Mário, não tem jeito e tal. E aí, pra devolver, foi um constrangimento geral. Eu tive uma crise de riso, mas era de nervoso. Só que eu não conseguia.
Vocês tiveram a audácia de devolver. Eu
pensei, a pessoa devolve um kart. A pessoa vem com uma conta, devolve...
Quando é assim, rouba, leva embora.
A gente devolveu e, assim, a minha irmã, né...
E aí, quando vocês chegaram pra devolver o carro com o Mário, que imagino que já empurrando, né, porque o carro não funcionava...
Era quase...
Como foi a reação de Mário?
Ele ficou, sem brincadeira, acho que ele ficou uns 5 minutos paralisado olhando o carro. Assim, meio que sem acreditar, mas ele não emitia nenhum som, ele não falava nada.
O nome disso é muito puto.
Mas eu acho que ele não estava acreditando. E aí, minha irmã falando como, sabe? E
no português, tipo, Mário,
é isso aí, não sei o quê. Não, minha irmã queria ensinar pra ele como é que, quais eram os fiozinhos que ligavam.
Que máximo, mas, ela.
Ainda falando assim, olha, mas a gente deu uma geral no carro antes de entregar, claro, tá limpinho, não sei o quê. Até que ele falou assim, é o meu registro, porque ele pode ter falado outra coisa e a minha tradução foi do tipo, é assim que vocês devolvem as coisas no Brasil. Mas o Mário, assim, essa história tem um final legal, assim. O Mário manteve contato nas redes. Eu já voltei 2 vezes no Uruguai e ele me recebeu super bem. Ainda disse assim, só assim eu troquei de carro. E aí ele teve um carro novo. E recentemente, ano passado, eu fiz uma viagem, eu tava na Escócia. E aconteceu de eu pegar um carro emprestado lá também.
Não.
Não, mas esse voltou tudo
pelo
bem.
Pelo amor
não,
de
não,
Deus.
Foi tudo certo. Só que eu postei um vídeo nas redes e tal, dirigindo, não sei o que lá. Aí, a primeira pessoa que comentou Mário. Foi o Mário, preocupado, claro.
A gente tem foto, do que é essa foto que a gente tem? Esse é Mário?
Não. Olha a tristeza desse rapaz, cara, aqui.
A gente tá dentro do reboque.
Ah, esse é o reboque.
Esse é o reboque.
Esse é o rapaz uruguaio do reboque.
Que felicidade.
Essa, vocês duas. Aquele é o carro de Mário?
Esse é o carro. Era o gol dele,
esse
coitado.
É o gol azul caneta.
Coitado.
Olha a polícia.
Essa tá demais. Não, e a polícia também é um golzinho, né?
A felicidade da pessoa no ano novo, né?
E
que era pra ser
um joinha. Cara. A praia de fundo, olha lá. Olha só.
Maravilha.
Que beleza. Muito sensacional. Meu Deus. Você vê que aqui tem de tudo. Não é só cocô, não. Aqui
não,
tem de tudo.
É uma meadona completa. É um buffet.
A cagada é completa, né?
É um buffet.
Chegou a hora das famosas perguntas do programa. Quero ver vocês respondendo sobre a vida de vocês, sobre o que. Quem são vocês?
Quero saber. Eu não vou conseguir te responder, não.
Desde o comecinho, desde a primeira infância, até umas. Maluquice, que aqui a gente tem de todas as perguntas possíveis. A gente misturou perguntas da outra temporada com novas agora. Vamos sortear e ver um pouquinho mais de vocês. Vamos nessa?
Vamos.
Só que no próximo bloco, não sai daí que a gente já volta lá. História essa poçar, já tá de volta com Eduardo Esteves, Kéfera e Jaime Matarazzo. Não sai daí. Esteves, Jaime Matarazzo e Kéfera. E chegou a hora das perguntas. Quero já saber a primeira lembrança que vocês têm da vida.
Da vida?
Da vida.
Nossa, eu acho que eu nunca pensei nisso aí.
É, por isso que eu gosto de trazer esse lugar.
Uma lembrança que eu tenho de criança, eu brincava muito sozinho, né? Eu era uma criança muito sozinha. Mas eu tenho uma lembrança de um assédio da minha família, assim, de um assédio moral do meu avô, sabia?
Ah,
uma lembrança
achei que eu ia levar o programa pra um lugar horrível.
Mas é horrível. Ah. Tudo bem, não tem problema que muita gente também sofre assédio.
Bom, a moça engoliu uma escova de dente.
Exatamente. Eu lembro do meu avô me acordando, eu criança, com água gelada na cueca, na calça, assim.
Nossa.
Ele fazia isso
comigo. Rindo?
E eu chegava na sala, meio... acordandinho, assim, a família rindo de mim. Eu lembro desse assédio que eu vivi. É um assédio mesmo.
Assédio
primeira
moral.
Lembrança é um bullying, né?
E eu lembro de eu imitando minha bisavó também. Eu pequenininho imitando minha bisavó, botando uma peruquinha dela. Aí eu botava o sapatinho dela. Como ela era muito respeitada na casa, eu vinha fazendo barulhinho do salto alto dela no corredor. Todo mundo ficava quietinho quando eu via, era uma criancinha de peruca. Chegando, eu lembro disso.
Quando eu tinha uns 2 aninhos, 2, 3, eu fiz um pum na cara da minha tia.
Ela tava deitada.
Dormindo. Daí eu acordei ela assim.
Com um punzinho na cara.
E eu lembro que Eu ri muito, eu ria de eu provavelmente fiz, cara, que programa escatológico que tá. Mas é que eu...
Pra
eu...
você, tá?
É, foi muito engraçado, eu lembro assim, eu rolando de rir, eu lembro a calcinha que eu tava, eu lembro de me olhar correndo assim, de calcinha rosinha com rendinha e rindo muito disso.
A primeira lembrança que eu tenho assim, eu acho que foi comendo uma jaca.
Jaca?
4 anos de idade, eu lembro que a gente morava no Itaiangá, no Rio. E morava no meio do mato, assim, eu tenho essa lembrança de ter pego uma jaca, que devia ser do meu tamanho naquela época, e de estar comendo, assim, uma jaca com minha irmã um pouquinho mais nova, que é 1 ano de diferença. Minha mãe sempre filmou tudo, Fábio, então eu tenho muitas memórias que se misturam com a quantidade de vídeo, de imagem, de registro dela. E aí eu fui tentar puxar, essa é a que eu tenho mais, realmente não tem imagem da jaca. Se eu lembro é porque realmente era uma memória. Não.
Vamos aqui. Vamos sortear as perguntas. Qual foi a viagem mais incrível que você já fez?
Egito.
Egito?
Maneirão. Mas falam que o Egito é meio muito sujo, assim, meio como
eu
é que diz?
Uma...
Desorganizado, né? Meio parecido com o Brasil, não?
Eu tive uma infecção intestinal lá. Gente, eu só cago, né? Aparentemente, eu só faço.
Você veio hoje pra fazer uma lavagem.
É, super. Colonoscopia.
Queria te indicar um gasto.
É, obrigado. Eu quero muito.
Vou trocar escuta.
Lá no Egito, você tem um lugar que eu também muito lá no Egito.
Lá no Egito. Mas você gostou...
Oi?
Mas você gostou do Egito.
Tinha que fazer cocô no Egito?
Não, não, não. Ah, tá. Da viagem.
Amei, muito.
Viagem inesquecível.
Minha lua de mel, a gente fez um trio muito bom, assim. A gente foi pra Tailândia. Não, ficou perigoso mesmo esse negócio da minha lua de mel. Fiz um trio.
Fez um trio muito bom.
Eu com o padre Washington e ela.
E ela. Mas foi um trio de lugares. A gente fez, em 3 momentos, a gente fez Tailândia. Esse lugar que eu achei inacreditável, que é Mianmar. Você conhece? O Reino de Bagan. Uhum. Aqueles 4.000 templos maravilhosos. Parece um lugar que você parou.
Fala mais.
Antiga Birmânia, Edu.
Antiga Birmânia.
E Mianmar estava fechado para visitação até outro
Nunca
dia.
Nunca abriu, é.
Até 2000 e pouco.
É um lugar especial.
Existe um rei muito adorado por todos ali em volta.
Rei Roberto, né?
Rei Roberto. E todos que visitavam esse rei construíam um templo em homenagem a ele. O resumo da ópera foi que tem 4.000 templos num lugar maravilhoso. É um lugar que você realmente para.
Tua viagem?
Foi para um lugar no México. Chamado El Cuyo, já ouviu falar?
Olha...
Que é um lugar meio com...
Já tive lá, um lugar apertado. Não, vai, segue.
Não, é um lugar meio de uma história maia, assim, e tal, uma coisa histórica, assim. Eu gosto muito de imaginar... Quando eu vou para um lugar assim, eu gosto muito de, seja uma igreja, ou seja, uma rua, ou seja, uma casa. Eu gosto de ficar imaginando como... O que tinha acontecido ali há muito tempo atrás, sabe? Eu fui num lugar meio de ruínas, assim, maias.
Legal.
E aí eu fiquei viajando no passado, sabe? Eu adoro ir... Cuyo. Tipo, Roma, por exemplo, é um lugar que você viaja bastante.
Totalmente.
No passado. Mas pra mim, esse lugar no México foi mais legal, assim. Foi mais...
Beleza.
Te levou pra uma viagem do tempo, né? É isso que eu senti.
Como se eu fosse
lá em Mianmar.
Mianmar parou, assim, o tempo. Parecia que eu tava milhares de anos atrás. E isso
e Vila Mimosa bom. Também é um ótimo lugar.
Curicica, gosto muito.
Já fui no ônibus balada, por exemplo.
Muito bom. Não,
Próxima pergunta. Quem você gostaria que entrasse de penetra no seu aniversário?
Eu acho que Glória Maria.
Glória Maria. Ah, que bom, hein?
Glória Maria.
Ótimo.
Não vou explicar os motivos.
Tá. Jaime.
Pô, é difícil essa, mas... Acho que o Gilberto Gil.
Ah, ótimo.
Adoraria ele entrando na minha festa, sendo daquele jeito que ele é, iluminado que ele é, fizesse sonzinho pra gente. Seria um ótimo penetra.
Você queria um show ao vivo do Gilberto Gil?
Eu queria pra Boca Cheia. Eu queria tanto que ele aparecesse.
Eu vim tocar um violão.
Vim tocar, amigo, que você tanto sou eu a vida inteira. Meu querido.
Ana Maria Braga.
Ana Maria, aleatório bom.
Ela já queria o buffet.
Ela já queria um negócio mais café da manhã.
Boa.
Bom, né? Ela tá...
Totalmente bom.
E você já percebeu, tem muita história, assim... Muita coisa já aconteceu com a Ana Maria também.
Desde a manchete, né?
Olha aqui. Qual foi o último sonho que você teve?
Que eu tava inflando muito, muito, e que eu pegava minha panturrilha e falava, cara, eu vou explodir. Ficava com a marca do meu dedo, foi hoje.
Quê?
Tipo uma bexiga.
Você enchia.
Você era um
balãozão. Isso, inflando. Um balão, virei um grande balão. E eu pegava e meu dedo afundava e eu soltava e falava, nossa, eu tô com muita retenção de líquido.
Ah, isso. É o corpo falando, me tira daqui.
Faz uma, ajuda, me faz uma drenagem.
Foi Jaime.
Eu tenho muito pesadelo, Fábio. Sonho bastante.
Eu amo pesadelo.
Acho que, mas acho tá que errado, não é isso, né?
Mas eu acho que nós artistas...
Pesadelo é sono leve.
É sono leve?
Ah,
é.
Não.
Pesadelo eu descobri que é falta de qualidade de sono.
Tô fodido, então.
É, então. Tem que ver isso aí. Falam que pesadelo é... Você não tem... Porque o sono... O melhor tipo de sono é o sono REM, né? O R-E-M. Quando você... É um sono criativo. Normalmente, quando é pesadelo... Eu posso estar errado, tô falando pro Brasil... Mas normalmente quando é pesadelo é um sono mais leve. Você tá com uma qualidade de sono merda.
Tenho certeza.
Qual o pesadelo?
Tenho sonhado muito em esquecer o texto.
Ah, sonhei.
Muito esse pesadelo do ator de esquecer o texto.
Eu já tive muito pesadelo. Você
entrar em cena e não saber o que ia fazer.
Que você tem aquela angústia, você vai dormir no final, a gente lembra o texto, a gente vai lá e faz. Mas a noite anterior é sempre aquela angústia de... Acordei essa semana muito pensando que tinha esquecido o texto na frente de todo mundo. É um horror.
Eduardo.
Eu tô tendo também, tô igual a ele nessa coisa do sono. Tô tendo muito pesadelo e eu tô sonhando muito que minha esposa me larga. E aí eu fico tipo uma semana chateado com ela, assim mesmo, assim.
Isso
sabe?
Não quando acorda.
Eu digo, olha, eu sonhei que você me largou de um jeito que eu não admito.
E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Aqui a lactose já não me afeta mais. Pode jogar derruba um monte de leite. Aqui. Joga tudo que tem lactose em cima.
Finalmente posso comer lactose.
Finalmente já não me afeta mais.
Tá bom. Jaime.
Tem uma aguardo. Também que é mais pesada.
Pera, vai. Qual?
Ai, será?
Não sei.
Daqui pra frente só a terra come?
Ah, essa
seja
ótima.
Bem no lugar
essa
aqui
é
interessante
essa
no programa.
É boa,
você levanta a sua moral mesmo morta.
É, tipo, mas, galera.
Eu sou fácil,
não
sim.
Comeu, não come mais, hein? Que horror, me perdoa.
Daqui pra frente só a terra come, gostei. Vai, Jaime.
Aguardando ansiosamente pelo retorno.
Ótimo,
tá. Você acredita, eu acho que você viver acredita? Tão bom, a vida
mas
é tão boa.
Mas aí vem o troço aqui, ó.
Mas depende,
é por
quem
isso
tem
que eu fico
a vida
bravo com
merda.
Quem acha que eu tô morto, porque eu gosto tanto de viver, vem aí falando, não.
Você acredita
tá.
em reencarnação, né?
Acredita, principalmente depois dessa novela. Acho que a coisa toda do espiritismo me fez enxergar que a gente ganha uma oportunidade. A vida, acho que talvez é uma grande oportunidade da nossa evolução, de evoluir.
Mas você pode voltar em... Você volta em seres ou em coisas?
Eu só não queria voltar lá naquele mercado com aquela mulher. Eu queria manter a distância daquela senhorinha, mas...
Eduardo.
Eu acho que eu ia botar uma letra de música.
Tipo o quê?
Tipo... Mande notícia de lá.
Esse foi o Que História É Essa, Bossa, minha gente. Semana que vem a gente tá de volta. Valeu! Um brinde!
Saúde.
Você não tá vivo aqui, tá?